Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o pedagogo Roberto Silva. Ele é professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP, que está nos falando sobre o projeto político pedagógico da educação em prisões. Roberto da Silva é livre docente da Faculdade de Educação, com a tese O Direito à Educação sob a Perspectiva da Pedagogia Social. Pois é, Roberto, no bloco anterior, nós estávamos falando, né, do processo de educação dentro de prisões e que muitas vezes a imprensa dá mais destaque, né, aos motins, aos conflitos que surgem lá. Além da gente perceber que são ambientes com uma população, excesso de população. Né? A questão que eu coloquei é como educar dentro de realidades como essas?
Não, eu estava falando anteriormente dos fundamentos científicos que a gente busca utilizar para desenhar esta proposta, né? Um é o conceito de comunidade científica do Thomas Kahn. A outra é questão de a gente ver que no sistema penitenciário de adultos, as pessoas passam em média 8 anos na prisão. 8 anos de encarceramento é suficiente para desenvolver nesses ambientes o que eu chamaria de uma epistemologia própria. É uma forma de se relacionar com o conhecimento, de produzir e fazer as mediações com o conhecimento que só acontece dentro da prisão.
Né? E que realidade seria essa? Que mediações seriam essas?
Primeiro é o que pejorativamente ou popularmente se diria se virar. Né? Eles não têm acesso às coisas básicas do cotidiano. Então, inventar um meio de levar para dentro do cárcere as facilidades da vida em liberdade é uma coisa. Então, como esquentar uma água, como esquentar fazer uma comida, se inventa fogão, se inventa forno, micro-ondas, o sinal de rádio, de televisão é muito precário, precisa se dar, encontrar meios de otimizar esses sinais. O uso e consumo de drogas é corriqueiro e se a droga não consegue entrar, é preciso produzir lá dentro. A bebida alcoólica precisa ser inventada lá dentro. Então, em tudo isso se usa rudimentos de conhecimentos científicos. Né? Uma das tarefas que eu faço nos cursos de formação de professores é levá-los a visitar o museu penitenciário. Né, que fica lá no antigo Carandiru, onde estão expostas algumas das chamadas tecnologias penitenciárias.
Né? Quer dizer, mesmo em situações tão adversas, eles conseguem burlar o sistema.
Consegue, mas no sentido de encontrar soluções para as coisas do cotidiano. Né? Claro que tem todo um artefato que é inventado para burlar o sistema, para fugas, a fabricação de armas, de meios de escapar, de falsificação de documentos. Também essa tecnologia do mal existe. Mas eu estou me referindo àquela tecnologia para lidar com as questões do cotidiano. Né? Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse tempo de encarceramento que as pessoas passam é que elas são muito pobres de estimulações sensoriais. Né? O que ela vê dentro da prisão é o que vê através das grades, é literalmente o sol nascer quadrado. Né? O que ela ouve dentro da prisão é só ordens, né? E aqueles comandos. Não tem a estimulação sonora que a gente ouve no cotidiano. A estimulação tátil, a possibilidade do toque corporal, isso não existe dentro da prisão. E a estimulação gustativa, em termos de paladar, de constituir uma memória gustativa ou olfativa, isso também não existe, é muito empobrecido. Então, do ponto de vista pedagógico, nós temos pensado que esse sujeito que passa, em média, 8 anos na prisão, ele vive das memórias que foram constituídas quando ele vivia em liberdade. Porque lá dentro essas mesmas memórias não sofrem estimulação. Então, é disso que deriva a ideia de uma didática específica do cárcere, que, entendendo quem é o sujeito e como ele constitui e faz a mediação dos seus conhecimentos, que o professor que vai lidar com ele saiba abordar de forma mais adequada.
Essa pedagogia do cárcere, ela faz alguma interseção com a metodologia Paulo Freire?
Sim, no sentido de que leva em consideração os saberes anteriormente constituídos, a experiência de vida é bastante importante aí, e nós buscamos linkar todo esse prévio saber para efeito de escolarização com aquilo que são os componentes curriculares, né? Por exemplo, na área de, que você talvez possa entender melhor, que é a área de comunicação e de linguagens, né? Para nós, importa mais avaliar e desenvolver no preso a sua capacidade comunicacional do que o domínio de gramática. Né? Então, e a gente sabe que o linguajar que eles utilizam, dada a cultura de reclusão, é um linguajar, um vocabulário muito empobrecido e muito estigmatizado também, porque predomina o uso de gírias, de simplificação das palavras, a não explicitação de ideias, de argumentos e de conceitos. Então, a capacidade comunicacional dessas pessoas é muito prejudicada. Então, do ponto de vista de uma pedagogia, nos importa mais, efetivamente, melhorar a capacidade de comunicação deles do que ensinar a eles o domínio da gramática, da fonética e da sintaxe.
No caso, o rap ajuda muito nesse sentido.
Isso, esse exercício de trabalhar a poesia, de trabalhar a escrita de letras de música e ensaiar as letras de música, por isso que, sintomaticamente, o título desse esse álbum é Essa é a Nossa Voz. Quer dizer, aqui eles estão conseguindo se comunicar.
Inclusive, você nos trouxe aqui outra música, né? Que é Carolina.
É.
Acho que é a unidade da unidade Tamoios, né?
Isso.
Vamos ouvi-la?
Eu acho que é importante lembrar que os meninos dessas unidades, cujos autores estão representados aqui, eles vão ter a oportunidade de ouvir a sua música tocando na Rádio USP também, né?
Ah, isso é muito bom.
Sapatinho, gente boa até umas horas. Cara de marrento, mas ele era da hora. Humildade, sabia ouvir e se expressar. Quem não conhecia, pensava que ele era bar. Um pivete, daqueles que sai roubando velhinha pra fumar maconha ou pra cheirar farinha. Cê enganou, não é nada disso que cê está pensando. Já ouviu o ditado? As aparências enganam. Sofredor, neguinho morador de favela. Chega na escola, o preconceito que impera. Uma mina que pensava que era tal. Chamava Carolina, loira natural. Olho azul, de repente uma surpresa. Ela tinha defeito que estraga a beleza. Enjoada, patricinha com muito orgulho. Esculachava o moleque na frente de todo mundo. Ela olha, faz cara de quem tá com nojo. Comenta com as amigas, que moleque horroroso. Aponta o dedo, chama ele de favelado. Ele olha pra ela, sorrindo disfarçado. É isso mesmo, pensa isso sobre mim. Sei que o mundo dá volta, não vai ficar assim. Saiu andando, foi em direção ao banheiro. Olhou sua imagem, refletida no espelho. Observou, olhou dos pés até a cabeça. Bermuda caindo, furos na camiseta. Arrumando um jeito de dar a volta por cima. Ela me humilhou, mas vai pagar com a língua. No intervalo, na roda ele soltava a rima. Fases que passou por toda a sua vida. Seja bom ou ruim, não importa o momento. A galera dizia que ele tinha talento. Foi aí que surgiu na cabeça uma ideia. Vou virar MC, ter uma grande plateia. Ganhar muito dinheiro e comprar uns panos. Luxo pra minha coroa e um carro do ano. Antes disso é Deus em primeiro lugar. Porque se eu tenho um sonho, ele vai realizar.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o pedagogo Roberto da Silva, que é professor da Faculdade de Educação aqui da USP. Ele está nos falando sobre o projeto político-pedagógico da educação em prisões. Pois é, Roberto, nós ouvimos aí a música Carolina, que são os jovens da unidade Tamoios, né? E você está nos trazendo aqui o CD que a Fundação Casa acabou produzindo com as músicas e as interpretações dessas pessoas. A gente não está citando aqui nem o nome dos compositores, nem dos intérpretes, por questão legal, porque são pessoas encarceradas e elas não podem ter os seus nomes divulgados, né?
Exatamente.
E você também estava falando que a excelente instrumentação é de um outro projeto, né?
É, porque no estado de São Paulo se tem há muitos anos o projeto Guri, que é a difusão de música pela comunidade, a formação de músicos e instrumentistas. Então, quando são desenvolvidos projetos dessa natureza e precisa de um apoio instrumental, de arranjo, orquestração, essas coisas, se há a possibilidade de recorrer a esse projeto para dar suporte a uma experiência desse tipo. Porque dificilmente uma unidade de internação teria todos esses recursos que a gente consegue ouvir aqui, né?
A música, você percebe que ela cria algum outro tipo de motivação neles?
Ah, sim. Ainda a gente tem explorado nesta área da linguagem, seus códigos e tecnologias. Do ponto de vista do professor, elas podem constituir os diferentes gêneros literários, aí vão considerar literários, o audiovisual, a música, tudo que possa ser trabalhado. Diferentes recursos são capazes de motivar nas pessoas diferentes recursos cognitivos, né? Então, eu estou experimentando a poesia coletiva, né? Porque quando é a poesia recitada individualmente, parece que ela produz, mobiliza no sujeito um tipo de estado de espírito, um tipo de motivação. Quando ela é produzida coletivamente, é outro processo, né? Da mesma forma, a questão da leitura solitária. A leitura solitária, ela tem a propriedade, por exemplo, de fazer o sujeito extrapolar o muro da prisão. Ele sentir que, apesar do seu corpo estar preso ali, seu espírito é livre, porque na literatura solitária, introspectiva, ele viaja, né? Já escrever uma letra de rap, na base em que os meninos e meninas hoje escrevem, que é uma escrita coletiva, uma escrita compartilhada, fazendo reflexões sobre o problema do cotidiano e não se extrapolar para além dos muros do cárcere, mobiliza nas pessoas um outro tipo de recurso. Então, nós estamos considerando isso como recursos pedagógicos.
Em relação ao seu livro Didática no Cárcere, Entender a Natureza para Entender o Ser Humano e Seu Mundo, a sua publicação, né, lançada pela editora Giostre, do que trata essa sua obra?
Nós temos utilizado o conceito de matrizes pedagógicas, quer dizer, utilizar a base mais elementar do conhecimento como um disparador para entender como esse elemento, essa base do conhecimento funciona na natureza e como ela foi transposta para a sociedade humana. Então, entender o universo no mundo da química, no mundo da biologia, que tem como estruturas básicas o átomo, a célula, a molécula, vamos entender que elas têm umas formas particulares de organização, de complexificação, e que está implícito nessa organização todo um processo de interação que a gente poderia usar como analogia, uma linguagem, né? É uma linguagem, uma comunicação extremamente eficiente. O que as células fazem no mundo orgânico, o que o átomo faz no mundo inorgânico, é o símbolo do equilíbrio, da perfeição da própria vida. Então, matriz de aprendizagem quer dizer, se a gente conseguir entender essa forma de organização básica da vida, a gente consegue entender melhor o que o ser humano criou e o seu mundo? Nós achamos que sim.
O sistema punitivo hoje de encarcerar pessoas, né? Ele tem sido amplamente utilizado, mas ele é o mais eficiente, é o único tipo de a ressocialização de pessoas que cometeram algum ato infracional. Na contemporaneidade, não parece muito anacrônico, né, aprisionar pessoas?
Veja, que a nossa ideia, ou melhor, a história da evolução da penitência vem do mundo religioso. Né? Lá se punia os infiéis, os que negavam a existência de Deus, ou que contrariavam os preceitos religiosos. Depois, à medida que o Estado se apropriou do conceito de aprisionamento, substituindo a Igreja, deixou de punir as pessoas pela sua fé, pelas suas convicções e mais pelo atentado à propriedade. Então, hoje, a tônica do sistema de encarceramento é a proteção da propriedade privada. Quando nós poderíamos estar evoluindo, que o aprisionamento se justificaria, por exemplo, para a proteção à vida. Então, crimes contra a vida justificariam o encarceramento. Ou poderíamos ir mais longe ainda de punir o atentado aos valores que são caros à civilização humana. Então, os crimes lesa a humanidade, os crimes lesa a pátria, justificariam o encarceramento e talvez até a pena de morte. Mas, da forma como tem-se a ênfase de proteger a propriedade privada, qualquer furto de numa padaria, qualquer furto na feira é motivo para o encarceramento.
E tem o detalhe, né, que é desigual a aplicação dessas penas. Né? Quanto mais pobre e sendo negro, a pena é mais pesada. Né?
E aí você tem aquelas contraposições. Em um estado de crise, de elevado desemprego, de baixa escolarização, de proletarização da classe operária, um ambiente de menor desenvolvimento econômico, menor prosperidade, a probabilidade de aumento dos crimes é maior. Então, o ambiente de crise favorece o encarceramento em massa, que é o que nós temos visto hoje. Né? O Brasil já é o terceiro país com a terceira maior população prisional do mundo. Né?
A ideia de que construir presídios só faz a sociedade ficar mais violenta, ela é real? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.